Entrevista do dia.
Nós estamos de volta com o Estação CBN para tratar de um assunto agora que interessa muita gente, né? É o nosso dever de casa com combate, por exemplo, ao Aedes aegypti, que transmite, né, doenças como dengue, febre chikungunya, o vírus da Zika. Existe um projeto nacional de fortalecimento da vigilância das arboviroses, né, que são as doenças provocadas por mosquitos. E a gente vai conversar com o Fernando Luiz Macedo, que é consultor das arboviroses do Ministério da Saúde aqui no Amapá. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bom dia.
Fernando, primeiro, né, qual é o nosso cenário aqui no Amapá hoje com relação às arboviroses, né? O que mais preocupa?
Então, hoje o estado do Amapá encontra-se em baixa, nós tivemos uma redução de 82% dos casos de dengue, né? E só que isso não quer dizer que nós temos que ficar tranquilos, até porque agora nós
a gente
estamos...
tem que deixar de fazer o dever de
Exatamente.
Casa.
Não pode. Nós estamos no período de chuvoso, uhum, que é onde os casos tendem a aumentar, né? Nós estamos apenas no início do período chuvoso. E então a atenção tem que ser sempre redobrada, né?
Agora, nesse período de chuva, é o período, por exemplo, que a água fica mais acumulada, que a gente tem que ficar mais atento aos nossos quintais para evitar qualquer recipiente que possa, mesmo escondido por ali pelos cantos, esses que são os piores, né, vem acumular água e fique ali servindo de criadouro.
Exatamente. Uma simples tampinha de garrafa, um copo plástico, caixas d'água, às vezes mal tampada, não telada, cisternas, né? Então, é importante que a população tenha em mente que ela tem um papel fundamental para no combate, né, dessas doenças. E além da população, né, o município tem os agentes de endemias que estão fiscalizando as casas, e é importante que a população abra a porta para esses agentes, né? Porque esses agentes, eles vão fazer uma vistoria na casa, ter um olhar mais técnico, às vezes, se precisar de algum tratamento, de algum criador que a gente não consegue eliminar, né? No caso das caixas d'água, cisternas, eles vão entrar com um inseticida para poder, um larvicida para poder eliminar as larvas e a população ficar mais segura. Então é importante que a população abra o portão para que esses agentes possam fazer isso. Eles vão estar devidamente com crachá, identificados, uniformizados. Então, uhum, é muito importante que a população tenha isso para si, né? Uhum. Que é importante.
Fernando, como é que o Ministério da Saúde, por exemplo, trabalha essa... Como é que é a relação, né, do Ministério da Saúde junto aos municípios, aos 16 municípios do estado, para garantir tanto o trabalho das duas pontas, né? Tanto do poder público, nesse caso os agentes de endemia que vão, que vão até a casa das pessoas, e da própria população, né? Que precisa fazer esse exercício todos os dias também.
Então, o papel aqui de consultor, eu acabo servindo de ponte com o Ministério e o Estado, né? E o Estado que presta esse apoio para os municípios, né? O município, ele tem autonomia para fazer, gerir as suas ações, e o Estado, ele entra como apoio caso necessite, né? O Estado, agora nós temos diversas ações que ocorrem durante o ano, que é o Amapá Sem Aedes, nós temos os 10 Minutos Salvam Vidas, e temos o Dia D estadual e o Dia D nacional.
Isso, né? São mobilizações? São campanhas
mobilizações,
de combate?
Exato, são campanhas de combate que acontecem durante o ano, né? E esse sucesso que a gente tem alcançado de redução é devido a essas ações, quando os municípios executam, e isso ajuda a reduzir os casos, né? Reduzir a população de mosquitos, né? Porque o principal objetivo é que o mosquito não nasça. Se o mosquito não nasce, não tem como ter a doença, né? Então, o principal objetivo é não deixar o mosquito nascer, não deixar ele se proliferar.
O senhor citou uma redução aí de mais de 80%. É um número bem expressivo.
Sim.
Né, em todo o estado.
Uhum.
E toda vez que a gente fala, por exemplo, do combate ao mosquito Aedes aegypti, a gente fala muito da população, do trabalho, do nosso dever de casa, dentro da casa da gente, nos nossos quintais. Mas o poder público também tem esse dever nas instituições públicas para evitar a proliferação do mosquito, né?
Exatamente. É, o poder público, ele entra com as ações. Às vezes, por exemplo, você encontra um imóvel que está fechado, você vai lá, visita, e a pessoa às vezes se recusa a abrir, né? Então, o próprio município, ele pode acionar o poder público para que haja uma intervenção, porque às vezes ou a casa está abandonada, a pessoa não mora na casa, vem só de vez em quando, ou ela se recusa de fato a abrir. Então, assim, as pessoas podem acionar o município, e o município pode intervir de diversas formas. Primeiro vai lá, tenta convencer a pessoa a deixar, né, entrar, se caso não, dá para tomar outras medidas mais efetivas para conseguir.
No caso aqui da capital, por exemplo, existem vários terrenos na região central, por exemplo, não é só no centro, mas na região central, por exemplo, que é mais visível, tem vários terrenos, casas, espaços abandonadas, inclusive espaços com onde seriam construídas piscinas e que também estão ali acumulando água. O poder público, como é que ele pode agir nesses casos? Porque existe todo um trabalho, uma reclamação, vamos dizer, o ano inteiro, de vizinhos denunciando proprietários por causa de abandono de terreno, proliferação, inclusive do mosquito da dengue, né? E agora, nesse período chuvoso, esse é um trabalho que deve ser reforçado?
Sim, isso a gente chama de pontos estratégicos, né? Às vezes borracharias, ferros velhos, né? Que tem um acúmulo de criadouros muito grande e que você não consegue eliminar a todo tempo. Então, assim, existe um trabalho, né, que a gente chama de pontos estratégicos, que o agente vai a cada três vezes ao ano para fazer a borrifação, para fazer o controle nesses locais, né? E manter o foco dos mosquitos longe, né? Tipo, tratados. Uhum. Então, existe uma ação que ajuda a combater nesses locais, mas de difícil eliminação.
Além do Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, febre chikungunya e o vírus da Zika, que outras arboviroses também, né, preocupam?
Então, nós temos a febre amarela, né? Não é um problema aqui do estado até o momento, não tem sido registrado o caso, mas ela existe e é transmitida hoje por mosquitos silvestres, mas o Aedes aegypti, no histórico passado, já transmitiu a febre amarela urbana, e sempre é um cuidado que a gente tem para ficar monitorando para saber se um dia ela volte, né? Esperamos que não, mas existe esse monitoramento. Sim. Uhum. Aí tem a febre maiaro, ouroposte, que também são outros mosquitos silvestres.
Malária,
que transmitem. Malária.
Muito comum na nossa região, inclusive na área urbana.
Sim. Aí malária já não é uma arbovirose, né? Malária é transmitido por um outro parasita, um outro organismo, mas também é transmitido por mosquito, que é bem comum aqui na região.
E o Ministério da Saúde tem frentes de trabalho, atua com ações educativas em todas essas situações no estado.
O próprio estado, ele desenvolve programas de educação e saúde nas escolas, né, para a população, porque a gente tem que ter em mente que as crianças são os principais multiplicadores de informação que a gente tem, né? Então, eles aprendem nas escolas, eles vão passar para os pais, falar: pai, não vamos deixar esse pneu aqui.
Cobram esse exercício, exatamente.
Né? Eles são excelentes multiplicadores e então, esse papel de educação e saúde é fundamental para que a conscientização da população.
Fernando, principal orientação para a população nesse momento, que é um período chuvoso e que a gente tem que ficar atento em casa?
Não deixar lixo acumulado, né? Nós temos as chamadas lixeiras viciadas, que são aquelas depósitos de lixos inadequados. Uhum. Evitar esse tipo de coisa, sempre olhar o seu quintal, orientar o vizinho, né? Não deixar garrafa, qualquer outro resíduo que possa acumular água, sempre estar descartando. E o principal também, receber os agentes, né? Como eu já tinha dito.
A gente conversou com o Fernando Luiz Macedo, consultor das arboviroses do Ministério da Saúde no Amapá. Fernando, obrigada pelas informações. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado pela oportunidade.